Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
Eu sou o Okitoki.
E estamos aqui mais uma vez para uma viagem destinada ao árduo ano de 1964.
Rapaz, como foi difícil fazer a seleção desse programa, cara.
É, cara, os primórdios do rock eram difíceis, cara.
Não é? Por isso que a gente demora tanto pra fazer coisa aqui dos anos 60, anos 50. Mas quando a gente faz também, vale a pena pra caramba, meu cara, Deus do céu.
Que seleção a gente levantou, cara. Que seleção. É muito difícil pra gente fazer, porque nestes anos, nos primórdios, eram muitos poucos os lançamentos, né, cara?
Não só, eram muitos poucos os lançamentos de disco, propriamente dito, mas os lançamentos eram muito picotados, porque o nego lançava muito EP, muito single.
Exatamente.
Né? As músicas eram soltas. Quer dizer, se tivesse já MP3 naquela época, já seria perfeito.
Já, caraca, eu não tinha pensado nisso, cara. Vamos aproveitar essa viagem e levar a internet pra 64?
Vamos levar a internet, vamos aproveitar, apresentar a internet pra 64.
É, mas ao mesmo tempo, tiveram bandas que sozinhas fizeram dois, três álbuns neste ano. E singles e tal. Então é uma fase conturbada e com muito material raro.
É verdade.
Muito material difícil de ser encontrado.
É verdade.
Pra você ter ideia o que estava acontecendo em 1964, os hits de 64 foram Oh Pretty Woman, de Roy Orbison.
Pretty Woman. Nossa senhora.
House of the Rising Sun, The Animals.
Isso é música de macho.
E numa tacatada só, I Want to Hold Your Hand, A Hard Day's Night e I Feel Fine, dos Beatles.
Pô, quer dizer... Os caras... Hollywood descobriu os caras, né?
É.
A gente vai falar sobre isso aí no decorrer do programa.
E aí também, quem nasceu nesse ano? Noodles, do Offspring.
Caraca, maluco! O Noodles é velho pra caramba, hein?
É.
Ninguém...
Vovô Noodles.
Vovô Noodles. Nego olha pra cara dele e pensa aquele punk rock que é garotão, tá aí.
Desde 64. Ou, sei lá, como é que é o sobrenome
dele? Duff McKagan.
Duff McKagan, do Guns N' Roses.
Do Guns N' Roses, outro aí que todo mundo pensa que é jovenzinho.
Aí um cara que eu curto muito, que é o Corey Glover, do Living Color.
O negão que canta pra caramba, viu? Aliás, aquela banda toda, bando de negão, fela da mãe, que toca pra caramba, canta pra caramba.
E aqui no Brasil, nós estávamos dando os adiós à democracia. Bye bye, bem-vinda, ditadura.
Né? Vai, Django.
Foi o ano do fim do governo do Django e o golpe militar, né, cara?
É verdade. Foi quando os farda verde meteram o pé na porta nas nossas casas. E foi aí que veio aquela famosa frase, quando te perguntava o que, que você acha disso, daquilo. Eu não acho nada, porque eu tinha um amigo que achava alguma coisa, agora eu não acho mais ele.
Agora que já fizemos uma retrospectiva de 64, e antes de entrar na retrospectiva musical, nós temos... E-mail! Nós temos aqui, meu amigo, um e-mail direcionado a você, rapaz.
Que isso?
É do Fábio Carvalho, mandando um abraço a nós, os pilotos da máquina, e dando os parabéns pelo podcast.
Olha só, grande Fábio Carvalho, valeu pelo abraço, meu chefe.
Ele é um que diz que é bom ver que o rock nunca vai morrer, cara. É, rapaz, ele não morre não, Fábio, fala sério mesmo.
Não, que isso.
Eu vou filosofar, como diz, vou filosofar. Eu vou filosofar.
Olha, mano. Ai, meu Deus.
O rock não morre porque tudo é tudo e o nada é nada.
Você quer que eu diga que isso foi profundo?
Cara, isso é filosofia pura do Tim Maia.
Olha, ah, meu Deus.
Então vou filosofar pra valer. O rock não morre porque a juventude nunca irá morrer.
Olha só, rapaz.
Nem ela, nem a síndrome de Peter Pan.
Maldição de Munhá, cara. Enquanto a juventude existir, o rock viverá.
E ele diz aqui que ainda está esperando o dia em que vamos tocar Blondie. E ele se convida a participar da gravação e levar seus humildes conhecimentos.
É verdade, cara. Blondie, acho que... A gente já falou isso na edição passada, que tem uma série ainda de bandas... De artistas que a gente ainda não tocou em mais de 30 edições de Máquina do Tempo. E Blondie tá nessa lista, cara. A gente tá devendo Blondie, realmente.
Pois é, meu amigo. Mas não se preocupa. A gente ainda tem muita edição pela frente pra poder tocar.
Com certeza. Se o rock não morre, Máquina do Tempo muito menos.
E a nossa coleta por material do rock independente continua, hein,
Octavio? Cara, tá bombando. Começou a chegar um monte de coisa aqui. Acho que agora a gente tem material suficiente pra fazer esse primeiro programa, hein?
Não, eu quero é mais. Eu quero é mais. Pode mandar. Tem muito material, mas eu quero mais. Olha, eu já vou avisando o seguinte, hein? A gente tem material aqui, olha. Peraí. Eu quero que minha caixa de e-mail exploda, meu amigo. Eu quero ver... Quero ver o provedor ficando maluco. Não vou citar o nome porque ele não me ia dar apoio. Eu quero vê-lo ficar maluco, rapaz. Quero ver se ele aguenta tudo isso mesmo.
O patrão pirou de vez.
Olha só, nós temos bandas do Sudeste, bandas do Nordeste, bandas do Sul. Mais especificamente, tem uma baiana, tem uma de Minas, tem uma de Porto Alegre, né, do Rio Grande.
Olha só, guri. Uma das nossas maiores audiências, Máquina do Tempo, muito obrigado.
Tem de São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem gente a rodo, meus amigos. Tem gente a rodo, mas a gente quer é mais, a gente quer é mais. Eu quero até que alguém do Acre mande material pra gente.
Existe banda de rock no Acre? Bom, existe o Acre?
Não sei, cara. Não sei.
Enfim, isso é mais uma questão filosófica para Tim Maia. Tim Maia, o Acre existe?
Agora eu vou filosofar. Tudo é tudo e nada é nada.
Então, se você quiser mandar o material da sua banda, é só mandar para podcast@maquinadotempo.blog.br. Atenção, manda o histórico da sua banda, ou então o site, o MySpace, o que você tiver de material, manda pra gente, o release, o que for, porque a gente vai ouvir, vai ler, vai se interessar pelo projeto, a gente vai ouvir mais de uma música. O legal de você mandar o seu site é que vai conhecer mais a sua banda do que se você mandar só uma música. Mas manda o que você tiver. Venha fazer parte deste projeto maluco de viagem ao futuro.
É isso aí, tá dado o recado. Estamos esperando material e pode ficar tranquilo que a gente vai fazer essa viagem pro futuro com certeza.
Perfeito. Recado dados, vamos ao som.
E chega de papo e bora pro som. Vamos começar essa viagem com Beach Boys tocando I Get Around na Máquina do Tempo. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Such a square. You know you could have been some perfume. Você acabou de ouvir os homens, os cara. Olha eles aí de novo na máquina do tempo, Beatles, tocando a Hard Day's Night. Essa música foi escolhida porque também é o nome do filme, a Hard Day's Night, que é, aqui no Brasil foi traduzido como Os Reis do Iê Iê Iê. Nossa senhora, é triste, né? Mas tudo
é
bem.
É muito ruim, né, cara?
É muito ruim, cara. Mas esse disco tem coisa pra caramba, assim... Do auge da fase iê-iê-iê dos Beatles. Eu escolhi essa entre os vários outros sucessos, realmente pra representar o filme. O filme ele tem duas coisas muito importantes. Tô parecendo até aquele programa, o especial de cinema. Mas vale a pena citar. O filme, primeiro, foi um ponto importante pra instauração da Beatlemania. porque ele foi uma mistura de comédia com documentário, mostrando o dia a dia da banda e eles fugindo dos fãs o tempo todo, com muita pitada daquele humor meio trapalhões, uhum. Mas tinha muita verdade embaixo daquelas piadas. E foi também o começo do casamento do rock com o cinema. Grandes filmes e barra documentários de bandas de rock, etc., que a gente veria nos anos seguintes, de Tommy a The Wall a Na Cama com Madonna, pouco do jeito de filmar, etc., foi amadurecendo a partir desse filme.
Mas aí vamos deixar claro, porque...
Sim.
Antes disso, existiu a fase do Elvis no cinema, mas não era filme sobre o rock. Era filmes que tocava esse rock com a presença do rei.
Exatamente, era o Elvis ator, não era o Elvis músico. Ali, que por acaso acabava cantando Night, também.
Nos reis do Iê.
Os reis do Iê, meu Deus.
É claro que ali eles são personagens, né?
Claro.
Mas eles são os personagens... dos Beatles.
Eles são paródias deles mesmos. E esse filme também tem mais uma coisa. Ele foi também o ponto de partida, ele foi a grande inspiração para vários outros programas que a gente curtiu quando era criança. Desde séries como The Monkees, uhum. Nasceu a partir desse filme, né? Da inspiração do filme. Como todos aqueles desenhos animados dos anos 70 de banda de rock. Os Impossíveis, Josie e as Gatinhas. Cara, todo mundo se inspirou muito
nisso. Tubarão.
Tubarão, caraca! Muito bom. Todo mundo se inspirou.
Nós vamos colocar aí embaixo no post links para momentos desses desenhos.
Momentos Saturday Morning.
Em que as bandas tocavam.
Com certeza.
Vamos procurar, né?
Vamos procurar. Isso
deve ter no YouTube, pelo amor de Deus.
Com certeza.
Agora, também não dá para não falar de Beatles em 64, né, cara? Foi um ano dos Beatles.
Como eu disse, assim. Foi o começo da Beatlemania.
Ali que a gente falou ali no começo, na abertura do programa. E só eles emplacaram 3 dos 5 sucessos deste ano, dos hits, dos grandes hits desse ano.
E todos desse álbum?
Todos deste álbum. Foi a primeira vez que eles apareceram na Billboard.
É, cara!
Foi em 64, é verdade. Que foi o ano em que eles chegaram nos Estados Unidos.
É verdade.
Não, assim, que eles pousaram literalmente, que eles botaram os pés na América.
É verdade. Na famosa apresentação no show do Ed Sullivan.
Exatamente. Né? Foi tudo assim. Foi tudo ali.
Agora, quer uma outra curiosidade? Ninguém vai adivinhar quem é que começou a carreira fazendo uma pontinha de figurante nesse filme.
Não faço ideia.
Phil Collins, cara.
Que isso?
Phil Collins tava lá no meio,
na
cara.
Na bateria em algum
momento? Não, cara, de um atorzinho com figurante.
E antes dos Beatles, nós ouvimos The Temptations cantando The Way You Do The Things You Do, do álbum Meet The Temptations. Primeiro álbum da banda, cara. Lançado, cara, obviamente, naturalmente, pela Motown Records.
Ah! Que maravilha.
E assim, essa música já foi a música que lançou o primeiro grande single da banda. Que chegou na marca de primeiro lugar da lista da Cashbox R&B Singles.
Olha só, rapaz. Não é pouca coisa, não.
Agora, uma pequena curiosidade, já que você tá falando de cinema com a Hard Day's Night. Nada tira da minha cabeça que aquele filme com o Tom Hanks, que é...
The Wonders.
The Wonders, que tem a música That Thing You Do.
Que ganhou o Oscar, ou concorreu ao Oscar, não sei se ganhou.
Não sei. Pra mim, ele tem um trocadilho com The Way You Do The Things You Do.
E antes disso, nós abrimos esse bloco com Beach Boys, tocando I Get Around, do disco All Summer Long.
Muito bom este som, cara.
Cara, Beach Boys é bom pra caramba, mas esse disco mostra a real qualidade dos caras. Porque quando o Brian Wilson, o líder da banda, quando ele completou 21 anos, chutou o pai do empresariado da banda, porque era o pai dele que empresariava e comandava aquilo lá com mãos de ditadura brasileira. 21 anos ele ficou puto, vai embora daqui, eu não quero mais você empresariando essa banda, vou tocar essa porra do jeito que eu quero. E começou a produzir esse álbum. Virou uma questão de honra, né, pra ele. Agora eu tenho que produzir que eu sou capaz, que eu tenho cacife pra fazer um negócio de qualidade sem a orientação barra ditadura dele. Então o cara mergulhou com isso, na composição. Pô, ficou malzão até durante um tempo, de doente mesmo, né? Mas conseguiu...
Estafa,
medo, preocupação, enfim, foi uma parada importante aí pra ele. Foi um péssimo momento pra ele, que ele escolheu pra fazer isso, justamente quando os certos caras de Liverpool estavam vindo dominando o mundo.
É, que esse álbum foi gravado logo depois da chegada dos Beatles nos Estados Unidos.
Ó a merda!
assim, e por um lado eu acho que olha a merda, mas por um, assim, é uma grande responsabilidade fazer alguma coisa nesse período, porque a concorrência era forte demais.
Exato.
Mas em compensação, o público estava muito mais aberto por uma música mais jovem do que estava antes.
Com certeza. É aquele tipo de coisa. Se desse certo, que vitória que seria, né?
Sim.
Conseguir chegar a um bom patamar aí, perto dos Beatles, etc. Se desse uma merda, olha só onde que estaria a estima do cara. Agora, a parada deu tão certo, mas tão certo, que a música I Get Around, que a gente acabou de ouvir, foi lançada em formato de single um mês antes do lançamento do disco.
Caramba.
E a música chegou ao primeiro lugar nas paradas americanas, passando os Beatles em pleno início da Beatlemania, cara!
Não é só esta a prova de ter dado certo, porque neste ano os Beat Boys lançaram, no total, foram 3 álbuns.
Sim!
Primeiro foi o Shutdown Volume 2.
Exato.
Aí depois tem o All Summer Long. Aí depois tem The Beat Boys Christmas Album. E os três foram ouro.
Total, cara. E essa música, Get Around, foi o primeiro de uma série de hits desses três discos durante esse ano a chegar no topo. Os primeiros hits da banda a chegar no topo foram esse ano com esses três álbuns. Quer dizer...
Caramba.
Ai, tá aqui, papai! Aqui pra você! Agora...
Muito bom.
Também foi o último trabalho do Brian Wilson no palco, né? O cara já... A parada, o estresse dele foi tão grande que o cara, depois da turnê pela Europa, desses discos todos, ele, olha, não, parei, vou me dedicar só ao estúdio, produzir, compor, tocar com vocês, mas tocar, não vou não. Valeu. Olha, chamem outra figura aí no lugar, entra o Glenn Campbell no lugar dele pra fazer os shows, pra tocar junto, fazer parte da banda, e o Brian Wilson se torna o produtor da própria banda.
Bacana, né?
Que um, cara, dia ele se, que um dia ele...
Agora, vamos fazer uma aproveitando que a gente pegou esse bloco, vamos fazer uma união de fatos aqui?
À vontade.
Vamos correlacionar fatos?
À vontade.
Em 64, os Beatles estavam fazendo a primeira turnê e chegando nos Estados Unidos. Em 64, junto com seu sexto álbum...
Os Beat Boys estavam indo pra Europa.
Houve um troca-troca aí.
Ô, meu Deus!
Não, vamos parar com esse troca-troca. Troca-troca no rock é sempre suspeito, cara.
Opa, vídeo David Bowie e Mick Jagger. E não é o primeiro troca-troca entre eles, né, cara?
Não.
Se você parar pra pensar, foi o histórico Pet Sound do Beat Boys que inspirou o Paul McCartney a fazer... Não, a gente tem que fazer um puta disco. A gente tem que fazer o melhor disco da nossa vida baseado em cima desse troço. Saiu um tato Sgt. Peppers.
Olha só, cara.
Pet Sound que um dia... Quando a gente chegar no ano correlacionado, no ano certo, a gente vai tocar aqui, com Olha certeza. Só.
Agora, vamos para o próximo bloco?
E vamos para o próximo bloco!
Vamos abrir com uma música, como diz o Ok Tok, uma música de cabra macho. Vamos abrir com House of the Rising Sun, do The Animals, na Máquina do Tempo.
children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said. Waste of time. Oh yes, you don't ever have to walk alone. But you see, but come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, and you're waiting for a voice to come. But there's no one. Don't you feel like a cry?
Cry to me.
Don't you feel like crying?
Cry to me.
Don't you feel like a
it's an oldie where I come from.
So bad.
E estamos de volta, e você acabou de ouvir as angelicais vozes de Mary Wilson, Florence Ballard e Diana Ross, The Supremes, cantando Where Did Your Love Go? Que bonito.
Lindo,
cara, lindo. Pezinho de mesmo nome. É o primeiro hitzão.
EP não, álbum.
É, ela foi lançada primeiro em EP, a música, depois foi lançado o álbum de mesmo nome. É verdade, é verdade. É, foi o primeiro grande hit das até então conhecidas como No Hit Supremes. Pelos corredores da Motown. Galera, a galera era má, cara.
Assim, o programa da Supremes, eu não sei se até este momento era isso, se já tinha mudado antes. É, eu faço aqui a minha confissão de que eu conheço pouco da música negra, acho que até que eu quero conhecer mais, mas os detalhes eu não conheço tão bem. Então, mas o problema delas é que elas faziam muito participação. Então elas acompanhavam Marvin Gaye, sabe assim, elas acompanhavam vários outros lead singers,
uhum.
E elas ficavam de backing e tal. Então a própria carreira delas não era muito dada tanta atenção.
Na verdade, essas bandas, esses trios, esses grupos de vocal feminino da época, começavam muito assim, né, como back vocal de lead bands, de grandes cantores ou cantoras, e depois é que elas tentavam, vamos dizer, a carreira solo. Né? A carreira solo do grupo.
Independente.
A carreira independente, muito obrigado. E muitas às vezes, muitas conseguiam decolar, como a The Marvelettes, por exemplo. Decolavam, sim. Mas elas não conseguiam, cara, já tinham uns 3 ou 4 discos na rua e nada, ninguém dava bola pra elas. Porra,
até esse álbum.
Até esse single, que na verdade foi oferecido pelo grande trio HDH. Quem são HDH? Brian Holland, Lemon Dozier e Ed Holland, os irmãos Holland e o seu sócio Lemon Dozier, que eram os donos da Motown.
Caramba.
Só isso, e os três produtores mais conceituados da época. Esses caras, eles tinham feito essa música pra The Marvelettes, só que elas recusaram. Não gostaram da música.
Que isso, cara.
Não gostaram. Deixaram ali de lado. Eles guardaram essa música e ela e as Supremes lá tentando fazer do jeito delas e não conseguindo. Eles, quer saber? Vem cá, vocês três. Vem cá, vamos lá. Vamos trabalhar essa porra direito. Ó, tem essa música aqui. Toma aí pra vocês. Vocês vão gravar agora do jeito que a gente quer. Vão lá. Faz do jeito que a gente tá mandando vocês fazerem. Foram lá, fizeram. Bum! Maluco, foi um estouro. Ah, foi um estouro tão grande que as próprias Marvelettes depois ficaram enchendo o saco. Essa música era nossa! Vocês roubaram a nossa música! Um reflexo desse negócio do sucesso, a música chegou logo ao top 40 e puxou todos os outros discos anteriores da Supreme junto, né?
Caramba!
Foi só aí que todos os discos da Supreme começaram a vender. Os 4, 5 anteriores, até esse e os seguintes, foram graças a essa música. Quer dizer, palmas mais uma vez para os produtores, que são figuras que ficam ali nos bastidores e são tão importantes quanto os músicos.
Exatamente, cara. Pô, impressionante. Agora, o lance sobre a Supremes é que as mais famosas são a Diana Ross, óbvio.
Claro. Né?
E a Mary Wilson, até por causa da biografia dela, The Dream Girls, blá blá blá, que eu não lembro agora o nome.
Uhum.
A Florence Ballard, cara, ela não foi tão famosa, até porque ela faleceu em 76, né, com 30 e poucos anos. Eu não sei a causa morte dela, mas com 30 e poucos anos ela morreu.
É verdade.
Mas ela é aquele elemento da Supremes que, tipo Sete Anões, que sempre falta um, que ninguém lembra.
Que ninguém lembra.
Ela é mais ou menos isso. Falando de pessoas que não são muito bem lembradas, nós ouvimos Solomon Burke tocando Cry To Me do álbum Rock and Soul, conhecido como Rei do Rock and Soul.
Cara,
era o terceiro álbum dele da Atlantic. E este álbum foi considerado o melhor e o mais marcante. Porque neste álbum, cara, qual a história deste cara? Solomon Burke foi um cara que ele foi agente funerário, teve 21 filhos. Não são dois. Não são 12, são 21 filhos, cara.
O cara fez quase 2 times de futebol com reserva.
Já foi pregador de igreja.
Meu Deus do céu.
E aí ele começa a fazer música e tal. Ou em paralelo ele faz música. Neste álbum, cara, ele faz uma coisa muito mais sexy.
Ui.
E aí, cara, alcança um público muito grande e conquista muitas pessoas. Então este álbum é considerado assim o melhor álbum de Solomon Burke. Essa música chegou a ser gravada pelos Stones mais tarde.
Olha só!
Que o Mick Jagger fala que assim, ele é fã de carteirinha de Solomon Burke.
Cresceu ouvindo.
E eu comentei que ele foi pregador, né?
É verdade. Cresceu.
Essa música foi escrita em memória à infância dele.
Oh.
Que ele ia pra igreja e pregava cantando.
Já começava
já
lá,
na,
né?
Igreja.
Já começava criancinha, desde pequeno, criancinha.
Exatamente, cara.
É engraçado, né, cara? Tirando qualquer conotação preconceituosa, cara, tudo que é negro americano que vai pra igreja, abre a boca, canta pra caramba.
Aí isso já tem a ver com o que a gente falou no programa número 28 da edição especial do Rock em 8mm, que a gente falou disso. Os negros, cara, eles têm um timbre de voz muito melhor. Eles cantam bem, cara.
Não é só timbre, cara. Os caras têm ritmo, o cara tem melodia, tem tudo, cara. Os caras nascendo com talento.
É raro encontrar um negro que não cante bem.
É, aí vai fazer comédia engraçadinha.
E olha que alguns desses faz musical e dá certo, cara.
Não é?
Falando em Dream Girls. E falando em lendas de pessoas e músicas tal, nós abrimos este álbum com House of the Rising Sun, do The Animal.
Isso é música pra acabar macho da peste da porra.
De álbum, primeiro álbum da banda, também chamado The Animals. Este álbum foi lançado nos Estados Unidos e na Europa com versões diferentes. Por exemplo, esta música não tá na versão do Reino Unido.
É mesmo?
É, no álbum na primeira versão deste álbum do Reino Unido não tem essa música, essa faixa. E cara, assim, é a versão mais famosa dessa música, embora eles não tenham sido os compositores, né, Rock?
É mesmo?
É, porque quem fez essa música ninguém sabe.
Olha só, deve ter sido Clint Eastwood.
As lendas dessa música e muitas outras que influenciaram os bluseiros da década de 30 e o princípio do rock vêm desde o século XIX, lá pro ano 1800 e pouco, e é meio uma coisa folclórica, como se alguém começou a escrever essa música, aí ouviu, aí passou, aí foi para uma outra cidade, aí alguma outra pessoa mexeu e mudou, foi para uma outra cidade, mexeu e mudou, foi para uma outra cidade, mexeu e mudou. Popularizou a música, mas ninguém sabe qual é a base original. Assim, qual é a letra original dessa música, quem foi o compositor original.
Que sinistro, cara.
E é um som do cacete, cara. Eu adoro isso. Quando eu escuto House of the Rising Sun, eu só, assim, é praticamente tô vendo feno, areia, cavalos.
Não, cara, é o Clint Eastwood de poncho. Cavalgando devagar em direção ao pôr do sol, né?
Perfeito, cara, perfeito. Isto é House of the Rising Sun.
Cara, eu quero conhecer essa casa. Eu tô curioso pra ver lá onde é essa casa, cara. Sério, cara, é uma visita histórica. Se nem eu descobrisse onde é a origem, qual é a porra. House of the Rising Sun é essa aqui, no cu do Texas. E onde era?
New Orleans.
New Orleans, que isso? Não, cara, isso aí tem som de Texas. Isso aí tem som de... Isso aí é coisa de homem de... Marlboro Man, cara. Isso é tema de Marlboro Man.
Mas there is a house in New Orleans.
É verdade. Tudo bem.
Essa é a única prova que a gente tem, cara. A não ser que começou there is a house in New Mexico, aí quando foi viajando de cidade em cidade, quando chegou em New Orleans, o cara que popularizou de vez que chegou em Nova York foi o de Nova Orleans.
Exatamente. Não duvido nada.
Vamos pro próximo bloco, para de
brincar. Bora pro próximo bloco. E a gente vai começar o próximo bloco dando uma voltinha com o rei. Vamos estacionar o DeLorean aqui um pouquinho. Vamos pegar a carona no Calhambeque de Roberto Carlos, na máquina do tempo.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bibi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bibi. Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi. Buzinei assim o carnaback, bip, dup, bip, dup, dup. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque bibi. O broto quis andar no calhambeque, bip, dup, bip, dup, dup. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando do calhambeque bibi. Quero conservar o calhambeque, bip, dup, bip, dup, dup. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O Calhambeck bip bip, meu coração ficou com o Calhambeck bip 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 bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse calhambeque, sabe? Bye! É. Bye! Bye! Aham!
Alright, guys, now listen to the blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
Set me free. I always wanna be by your side. so I can't sleep at night. Yeah, you really got me wrong. You got me so I don't know what I'm doing.
Estamos de volta com The Kinks. Olha eles aí marcando presença de novo com o maior sucesso dos caras. Fala a verdade, cara. You Really Got Me é um dos refrões, é uma daquelas levadas mais chiclete que você pode imaginar.
Eu já acho o Kinks um riff maker.
Total.
Assim, já acha a banda um riff maker.
Total, total.
Mas não
total.
Adianta, You Really Got Me é a música da banda.
Porra, cola, cara. Não tem como, você não consegue se livrar
é
dela.
É a Bohemian Rhapsody do Queen, é a...
Elton Sawyer do Rush.
Elton Sawyer do Rush, exatamente.
É o Really Got Me do The Kinks, do disco The Kinks. Caraca, maluco.
E é o primeiro álbum da banda, né?
Então,
que
é,
já começa com isso, né?
Que já começa com esse...
Pelo amor de Deus.
Puta que pariu, maluco. Os caras aproveitaram a invasão britânica, né? Eles fizeram parte da invasão britânica. Vieram todo mundo junto. The Kinks, Beatles, The Who, Rolling Stones.
Chega, né? Pô.
Olha lá.
Ah, o que é isso? Uma nova conquista?
É, com certeza. Os casacos vermelhos estão chegando. E a arma que eles vieram foi justamente o Really Got Me. A banda... Se não fossem os sucessos mais tarde, que inclusive você comentou aqui, que eles passaram por uma fase de
sim,
insucessos,
sim.
Né?
Sim.
Pois é, se eles não tivessem se recuperado, quase que eles se tornariam uma hit band por causa dessa música.
Não tenho dúvidas disso.
Apesar dos Pretenders, ó, Chrissie Hynde aí de novo, né? Tocar Stop Your Sobbing várias vezes aí dos anos 80,
uhum.
Do The Kinks. Agora... Legal dessa música, qual a importância histórica dessa música no rock? Ela foi ela que inventou o que os músicos, os guitarristas gostam de chamar de power chords, que é o power chord, que são aqueles acordes mais porradas, que tem um riff, que fazem um riff repetitivo que cola. Né, na cabeça da gente, que mais tarde, as grandes bandas, Led, Saba, Purple, todas elas vão usar esse tipo de coisa. O heavy metal se baseia muito nesse power chord.
Dó, ré, sol.
Não, ou duas notas, né, cara? É como era no caso de Really Got Me. Quem inventou isso foi Dave Davis, guitarrista da banda.
Olha, eu tenho um comentário pra fazer aí, eu tenho uma fofoquinha.
Que trouxe essa levada, né, de Really Got Me, acompanhado de dois caras assim, meio... totalmente desconhecidos, assim, fazer uma participação especial, um tal de Jimmy Page. Totalmente desconhecido ali, fazendo violãozinho, 12 cordas, etc, em outras músicas. Um outro também, totalmente desconhecido, tal de John Lorde, fazendo brincadeirinha no piano. Enfim. Assim. Deixa esses caras pra lá, esses não são importantes. O negócio daqui é isso.
Não, agora olha só, a historinha do Jimmy Page, o Jimmy Page mais tarde, porque ele deu uma declaração falando que ele não tocou o solo e não tocou a guitarra de Really Got Me.
Não, ele tocou em outras músicas do disco.
Ele tocou em outras músicas. Não, essa é a declaração dele, porque o que a lenda do rock diz que ali é o Jimmy Page com a guitarrinha de 12 cordas dele.
Pois é, a lenda diz isso, mas já foi desmentido também.
Pelo próprio Jimmy Page.
Pelo próprio Jimmy Page, até por outros. Porque, na verdade, quem gravou isso tem relatos. Tem relatos históricos gravados de como que o Dave Davis gravou isso, cara. Ele pegou um amplificadorzinho, furreca, né? Praticamente uma caixa de sapato com alto-falante. Ele tinha um amplificadorzinho vagabundo desse, mequetrefe, pegou os alto-falantes, pegou dois lápis e furou as laterais do alto-falante. Pra ficar um sonzinho estridente, pra ficar uma coisa mais... quase que irritante mesmo, pra ter esse som meio metálico. E ele gravou a guitarra com esse amplificador. Olha tosco, só, tosco, cara. Tosco. A música foi gravada em um estilo punk rock em duas tomadas, tá? A banda tocando no... tocando junto na primeira tomada, e a outra tomada, o vocal gravando, o Ray Davis cantando em cima. Uhum. Duas tomadas, pronto, acabou. Ou seja, em meia hora a música tá gravada, tá pronta lá, pá, pronto pra imprimir. Contra os donos da gravadora, né? Como é que pode? Como é que vocês vão lançar um som sujo desse? Uma coisa tosca dessa? Pelo amor de Deus, vocês não vão vender nada. Isso é barulho! Que barulhão, hein? Eu adoro. Eu muito quero bom. É mais.
É muito bom. E já que o Oktok tava falando da invasão britânica, antes de You Really Got Me, nós ouvimos Can I Get a Witness, do The Rolling Stone, do também seu primeiro álbum, homônimo The Rolling Stones. É outro marco no rock. Pra mim, eu não esqueço de uma entrevista que eu li da... que eu li, ouvi da Rita Lee, falando das suas mudanças influencers. De fases e influências. Que a Rita Lee se declarava uma bitomaníaca, tal, papapá. E ela era bitomaníaca.
Todos eram bitomaníacos naquela época.
Até o momento em que ela encontra os Stones. Aí ela fala que ela descobriu sexo, drogas e rock and roll. E acabou com a bitomaníaca. E aí ela virou uma Stone maníaca, assim. E acabou, entendeu? Então é uma ruptura porque os Stones, desde o primeiro álbum, enquanto os Beatles estavam vindo com a Hard Day's Night e os Reis do Yeah Yeah Yeah, em 64, nesse clima, os Stones já estavam vindo... quebrando padrões, sabe? Rompendo ideias, assim. Eles se apresentavam de terno e gravata. Eu não sei se eles se apresentavam de terno e gravata, não, mas na capa.
Ah, tem gravaçõezinhas dele.
Na capa eles estão de terno e gravata, mas já era uma atitude menos formal, vamos dizer assim.
Ah, claro.
A presença de palco era menos formal. E era engraçado porque era praticamente isso que eles tinham. Porque eles eram muito novos, não tinham experiência. Assim, eles tinham experiência em estúdio, que eles já tinham. Em 62, 63, eles passaram esses dois anos praticamente gravando covers, singles e tal. Mas foi em 63 que eles lançaram o primeiro material autoral. Mas eles não tinham experiência como compositores. Então, por exemplo, esse álbum inteiro é feito por outras pessoas que compuseram músicas pra eles. Olha porque só. Eles, o Mick Jagger e o Richard, e o Keith Richards, falaram, cara, não tá bom, não é isso. E aí eles pegaram músicas de outros para interpretar. Essa música, por exemplo, Can I Get a Witness, a gente deu uma palhinha já sobre isso quando a gente falou da Supremes. Porque essa música originalmente é do Marvin Gaye, que tem, cara, já é uma formação dos sonhos cantando isso. Porque é o Marvin Gaye no vocal, a Supremes no back vocal.
Nossa senhora.
E uma bandinha tocando, The Funkin' Brothers.
Ah, pronto. E olha em que fonte que os Rolling Stones vão beber, né?
Exatamente, cara. Eles pegam todo esse blues, todo esse Motown, toda essa coisa negra e aceleram o ritmo e fazem o rock and roll dos Stones, que é um rock and roll próprio.
Que é esse rock and roll que a gente conhece.
Muito, cara, assim, inigualável. Esse bloco foi o bloco dos Marcos, praticamente.
Marco também aqui no Brasil, pô.
Exatamente.
Né? Não podemos nos esquecer da importância que o rei teve aqui com a Jovem Guarda.
Com o nascimento da Jovem Guarda.
O nascimento da Jovem Guarda que foi concebida dentro desse calhambeque.
Exatamente. Onde era proibido fumar.
Onde era proibido fumar. E nós abrimos esse bloco com o rei Roberto Carlos, dirigindo seu calhambeque direto do disco É Proibido Fumar, e dando início à Jovem Guarda, né, cara? Foi em 64 também que veio o programa Jovem Guarda, em que ele apresentava.
Não, o programa da Jovem Guarda é de 65. Só que a Jovem Guarda nasceu...
A Jovem Guarda nasceu em 60...
Ela foi solidificada, vamos dizer, materializada em 64.
É verdade. O programa veio mais tarde, muito inspirado pelo sucesso do Roberto.
Totalmente inspirado, né? Dessa fase. Aquele... Erasmo, Roberto.
Isso, aquele capixaba com cabelinho de Beatles. Trazendo as gírias jovens, né? O garotão papo firme mandando que é uma brasa, mora. Foi com esse sucesso que, como a gente acabou de falar, veio o programa Jovem Guarda que ele apresentou. Se a Celi Campillo trouxe o rock pro Brasil, começou a fazer rock brasileiro com o Banho de Lua, com o Estúpido Cupido, cara, o Roberto foi praticamente o Elvis, que popularizou esse rock aqui.
Exatamente. Agora, sabe o que eu acho muito curioso? O contraste. Enquanto o golpe militar estava sendo dado, a juventude estava ignorando tudo isso, porque estavam vivendo a Jovem Guarda.
Exatamente. Talvez uma das poucas jogadas inteligentes do Exército, né, cara? Aproveitar esse momento de alienação enquanto a juventude não tá olhando, vão aproveitar e meter esse troço aqui.
Sim, porque as músicas não eram muito politizadas, né?
Não.
As músicas eram curtição.
Era curtição, era festa. Jovem Guarda trazia muito isso. A Vanderléia, o Erasmo, eles traziam muito essa coisa de é festa, é, vamos sair pra se divertir, vamos sair pra fumar, porque não, é proibido fumar, era o máximo
de crítica
que existia, trazido aí pelo Roberto. Olha só como ele já era rebelde, ó, ó,
ó,
ó, quase o Mick Jagger. Se você só conhece o Roberto Carlos por essa fase romântica, brega romântica que ele tem, que as suas mamães adoram, vamos prestar mais um pouquinho mais de atenção aí na Jovem Guarda, que foi realmente o segundo grande passo pro rock brasileiro.
Sim, com certeza tem que ser ouvido, cara. Não dá pra ignorar e é bom. E não é só o valor histórico.
É bom.
É bom, é maneiro, bom. Tem qualidade.
É divertidinho, é divertido.
Que Tim Maia não me escute, mas é bom.
E estamos chegando ao final de mais uma viagem divertidíssima por 1964. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela companhia dentro deste DeLorean voador. Dançamos muito, nos divertimos muito ao som quase preto e branco deste programa.
Muito obrigado e lembre-se, se vocês quiserem participar, é só mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Também podem nos seguir no Twitter. Eu estou lá como @bucol e o OkTok está como @OkTok. Nossos links estão aí no post.
E mande os sons da sua banda, da banda que você conhece. Estamos preparando, estamos quase chegando. Já temos material pra caramba.
Já temos muito material, mas a gente acredita que o Top 10 ainda não nasceu.
A gente quer fazer um time de peso aqui nessa história. Assim. Tá, todo o material que a gente recebeu é bom pra caramba, mas, cara, manda. A gente quer ouvir mais. De repente, a gente quer descobrir aquela coisa que nos surpreende.
Caraca.
A gente bom. Quer ser... Nós queremos ser surpreendidos pelos roqueiros brasileiros.
Olha a responsa. Muito bom. E vamos encerrar este programa com Big River, de Johnny Cash, do álbum I Walk the Line, na Máquina do Tempo.
I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, Big River, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, Big River, when you called. St. Louis, later on down the river, a freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, rolling on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough. Dump my blues down in a gulf. She loves you, Big River, more than me. Oh, yeah. Now I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die.
Eu tenho uma missão, cara, que é não repetir nenhuma música, jamais.
Tu sabe que essa missão já foi pro espaço, né?
Por quê? O que, que a gente repetiu?
Yukubi Mai do Guns?
Não, e o Yukubi Mai foi repetida?
Foi repetida.
Mas não foi a gente, foi o Maurício Saldanha.
Foi o Maurício Saldanha. E o Wicker Man do Iron Maiden também.
Não, o Wicker Man não foi repetido, não, só tocou uma vez, cara.
Não, tocou a versão de estúdio ao vivo. O ao vivo a gente tocou no especial.
Aí não fui eu, foi você, a culpa é sua.
Então a culpa é minha. Mas valeu a pena.
Então tá, daqui pra frente não iremos repetir mais nenhuma música.
Isso aí, pelo menos até a próxima vez.
O single é The Way You Do The Things You Do.
The Way You Do The Things You Do. O jeito que você faz as coisas que você faz. Olha só, direto do meu coração pro seu.
Sai, Dudu Nobre, sai. Sai.
Isso não é Dudu Nobre, não, cara. Você é locutor de rádio AM.
Cara, não, tudo bem. Qualquer coisa atualmente é Dudu Nobre, graças ao seu Twitter.
Eu estou preso no Fake Day. Aliás, o melhor trabalho dele, hein?
Você considera? Sei lá.
Assim, de cinema, etc? Pô, achei do caralho.
Eu também achei do caralho, mas sei lá, pra mim...
Você vai ter um tiro da pesada.
É. Here is all. Você tá brincando.